Presidente, senhores e senhores deputados, para que conste, eu sou advogado de profissão, o que acho que reforça ainda mais a legitimidade e a autoridade para falar sobre esta questão. Dito isto, acho que se instalou a ideia de que a SPAS não apoiou os beneficiários neste contexto de pandemia. É verdade. Mas, como alguém já disse, não vale a pena baterem no ceguinho. A SPAS não tem, nem nunca teve, esse fim estatutário. Batam antes no Governo, que não assumiu a proteção dos advogados, solicitadores e agentes de execução pela redução da sua atividade económica. Virou-lhes as costas, não os valorizou e, pior que isso, até os ridicularizou, aumentando em apenas 8 cêntimos a unidade de referência dos seus honorários. Isto não é a brincar, é mesmo a sério. Os magistrados foram aumentados, no mesmo ano, 10 mil vezes mais. Para que saibam. Coisa diferente é saber se a SPAS deve continuar ou não a ser uma caixa de pensões e de atribuição de subsídios por morte ou se deve também ter uma natureza assistencialista. E há, como todos sabemos, três ideias em cima da mesa. A primeira ideia é a sua extinção e integração na Segurança Social. A segunda ideia é a sua coexistência ou coabitação com a Segurança Social, dependendo, digamos, da opção do beneficiário. E a terceira opção é ficar tudo como está, com ou sem alterações no regulamento da SPAS. Uma coisa é certa e nenhum grupo parlamentar pode ignorar esta evidência. Ao contrário daquilo que acontecia no passado, há hoje beneficiários deste regime, nomeadamente advogados, que não conseguem pagar a contribuição mínima mensal de 251,38 € para a segurança, para a Caixa de Previdência. E para estes tem que haver respostas. E também tem que haver respostas para todos aqueles que querem saber se daqui a alguns anos vão ou não ter direito à sua pensão. E se têm ou não têm direito a um subsídio de doença, no caso de ficarem doentes. Aliás, hoje já instituído por via de um seguro contratado pela SPAS. Mas, senhores deputados, dito isto, eu acho que é bom que nós não diabolizemos a SPAS, como também não devemos endeusar a Segurança Social, aquele poço de virtudes que tem a fórmula mágica para resolver todos os problemas. Não tem. Há prós e contras nos dois sistemas. Por exemplo, na SPAS, a idade de reforma na SPAS é 65 anos. Na Segurança Social é 66,7. Na SPAS, o recebimento de uma pensão por doença não implica a redução ou suspensão da atividade. Na Segurança Social, implica. Mas ao invés, na Segurança Social, há um instrumento de que todos os beneficiários dispõem, que é o Orçamento de Estado, que trava a sua insustentabilidade. E a SPAS não pode aceder a ele. E na Segurança Social vigora um princípio justíssimo da proporcionalidade entre os rendimentos e as contribuições, enquanto que na SPAS vigora um princípio inaceitável e inadmissível de que um advogado ou um solicitador, um agente de execução ou um solicitador podem receber 10 mil euros ou 1000 euros e pagam exatamente o mesmo. Seja como for, não há de facto fórmulas mágicas e os caminhos que há, se forem trilhados à pressa, não vão dar bom resultado. Nós sabemos isso. E os beneficiários da SPAS, o que nós entendemos é que têm que ser cabalmente esclarecidos e informados sobre as vantagens e inconvenientes nas várias soluções que têm à sua frente. E essa matéria hoje não está ainda devidamente tratada. E, portanto, numa matéria tão sensível, eu penso que estes profissionais não podem ficar à margem deste debate, como sugere, por exemplo, o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda vem dar prioridade à autonomia do seu poder legislativo, do seu poder de iniciativa. Está tudo bem, não há problema nenhum, mas esquece o impulso da classe, que até tem já um referendo marcado numa Assembleia Geral de Advogados. E, portanto, ó Sr. Deputado, eu não sei se o Bloco de Esquerda quer ou não quer dar um passo maior que a perna. Nós somos mais prudentes, porque estamos a falar com questões muito delicadas e muito sensíveis. E depois há aquelas iniciativas que são, parecem ser democráticas, mas são perigosas. Atenção, são perigosas. Que deixam à escolha de cada um a possibilidade de optar pela SPAS ou pela Segurança Social, esquecendo que, como ontem eu já assinalei, esquecendo que basta, digamos, uma margem suficiente de beneficiários optarem pela Segurança Social, com esta debandada geral, fica em causa a sustentabilidade e a descapitalização da SPAS. E, portanto, temos que ter muita cautela com aquilo que vamos fazer. Pois há o PS que vem com um projeto de lei que, no fundo, está a obrigar o Governo àquilo que o Governo já devia ter feito há muito tempo. E que, aliás, prometeu que já tinha feito, que era exatamente fazer uma comissão no sentido de ouvir todas as entidades, no sentido de resolver esta questão. E se em termos políticos nós acompanhamos a iniciativa, em termos políticos acompanhamos, mas até porque vai no sentido do nosso projeto, é exatamente igual. Só que o nosso projeto é a figura regimental adequada. O que os senhores fazem em termos jurídico-constitucionais é mais que duvidoso, porque o que o PS está aqui a demonstrar e a propor, a protagonizar, é que nós façamos aquilo que a doutrina chama de governo da Assembleia, pisando o risco entre a repartição de competências entre o Governo e a Assembleia da República. Portanto, eu termino, Sra. Presidente, dizendo o seguinte. Parece-nos a nossa proposta sensata. Nós queremos encontrar um rumo para o sistema previdencial destas classes, reconhecendo a sua relevância, mas sempre em estreita articulação com elas e preservando sempre os seus direitos adquiridos, que jamais aceitaremos que sejam postos em causa. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é digno de um Estado de Direito que um profissional deixe de exercer a sua profissão por estar em tratamentos de quimioterapia e o seu sistema não lhe dê nem um cêntimo durante esse período? Não, não é. É digno de um Estado de Direito que um profissional, que seja pai ou seja mãe, não se possa dedicar em pleno ao seu filho nos primeiros tempos de vida? Não, não é. É digno de um Estado de Direito que um profissional fique momentaneamente sem trabalho e seja atirado para uma situação de indigência pelo seu próprio sistema? Não, não é. É digno de um Estado de Direito que um profissional seja obrigado a descontar no mínimo 251,38€, mesmo que nada receba esse mês? Não, não é. Discutimos nesta sessão plenária o presente e o futuro de mais de 30 mil profissionais em Portugal que precisam hoje de respostas dignas, que os protejam nos momentos de maior vulnerabilidade. E por isso saudamos os quase 13 mil subscritores das petições, que nos permitem discutir e debater um sistema previdencial que, em profunda obsolescência, é sentido como indigno para muitos dos que obrigatoriamente têm que fazer parte. Advogados, solicitadores e agentes de execução são beneficiários por obrigação da SPAS, criada em 1947, com a finalidade exclusiva de conceder pensões de reforma aos seus beneficiários. O seu desenho social, baseado em descontos obrigatórios que não estão relacionados com os rendimentos auferidos, com um patamar mínimo de contribuições manifestamente elevado, revela-se profundamente desajustado, em especial para os mais jovens. Passaram 74 anos desde a sua criação e muito pouco o sistema se adaptou. A proletarização que se verifica nestas profissões, sobretudo nos mais jovens, exige uma resposta de proteção e segurança melhorada. O exercício da advocacia em prática individual, em grande número, impõe uma solução integrada e mais eficaz para quem a realiza. A dedicação quase exclusiva de muitos advogados do sistema de acesso ao direito tem de fazer parte de um novo modelo que não se exclua. Este é, pois, um sistema que falha a muitos dos seus beneficiários em toda a linha. Falha nos projetos de família, ao impedir um verdadeiro exercício da parentalidade. Falha nos momentos de doença, ao não conceder apoios a quem fundadamente não consegue exercer a sua profissão. Falha nos contextos de desemprego, ao não apoiar aqueles que deixam de ter atividade. Não, senhores deputados, nós não estamos a ter este debate em 1980. Hoje, milhares de profissionais estão entregues à sua própria sorte. Em plena pandemia, quando os beneficiários pediram ajuda ao seu sistema previdencial para fazer face à quebra de atividade, receberam uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Foi a intervenção deste Parlamento, com o contributo também do Partido Socialista, que permitiu corrigir o que o sistema se recusou a fazer. É um regime que não se coaduna com regras e princípios próprios de um moderno Estado social. É um sistema do antigo regime que, tal como está, prejudica muitos e interessa a muito poucos. Precisamos, por isso, de dar a estes milhares de profissionais um sistema de proteção social digno do Estado de Direito em que vivemos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta uma iniciativa que visa permitir fazer uma reflexão alargada e ponderada sobre o atual quadro deste sistema. Mas, ao contrário de outros, cria um caminho futuro, envolvendo todas as entidades com responsabilidade nesta matéria, que pondere a viabilidade da integração destes beneficiários na segurança social, ou que, em alternativa, construa um novo regime que permita dar a estes profissionais respostas sociais semelhantes às que o sistema público dá aos seus beneficiários. Ponderação, avaliação e decisão. Senhoras e senhores deputados, a nossa Constituição da República dispõe expressamente no número 1 do artigo 63 que todos têm direito à segurança social. O número 2 do mesmo preceito atribui ao Estado a missão de organizar, coordenar e subsidiar um sistema de segurança social unificado. Sempre se poderia dizer que o acesso à segurança social não estava dado aos advogados. Trata-se, porém, de um argumento enganoso, porque não se pode esperar verdadeiramente destes profissionais com menos rendimentos que descontem cumulativamente para dois sistemas. O sistema de segurança social protege os cidadãos na doença, na velhice, na invalidez, na viuvez, na orfandade, assim como no desemprego e em todas as outras situações de falta ou de diminuição de meios de subsistência ou capacidade para o trabalho. É isto mesmo que nos diz o artigo 63 da Constituição. Impõe um mínimo de proteção social para todos os cidadãos. Não é isso que acontece na SEPAS. Não há um mínimo de proteção social e o seu máximo é o eventual direito, diria até a expectativa, a uma pensão de reforma. E o Sr. Deputado Carlos Peixoto expôs, de facto, a fragilidade do sistema e reconhece que a gestão privada tem falhas. Nós registamos a evolução ideológica do PSD nesta matéria. Mas, Sr. Deputado, convenhamos, o PSD não tem muita legitimidade para falar na sustentabilidade da segurança social, quando nos últimos anos em que esteve no governo descapitalizou ao máximo o sistema público de segurança social e arrasou milhares de cidadãos que precisam do sistema público nos momentos de maior vulnerabilidade. Numa matéria tão sensível para milhares de portugueses, Sr. Deputado, nós temos que falar a verdade. E o Sr. Deputado Carlos Peixoto tem um discurso aí na sua bancada diferente daquilo que diz o seu projeto. O PSD quer que tudo fique na mesma, Sr. Deputado. Ficámos na dúvida com a sua intervenção. O Partido Socialista liderou no nosso país as verdadeiras reformas sociais que procuraram reforçar a proteção e os direitos sociais de quem mais precisa. Foi isso que fizemos ao longo dos anos. E é isso que procuramos fazer agora com os advogados, com os solicitadores e com os agentes de execução. A justiça social não se apregoa, concretiza-se. É o que estamos a fazer.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Senhor Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a serenidade que eu penso que o tema convida e convoca, dizer o seguinte. A primeira questão aqui é sabermos se estamos ou não perante um problema e que soluções poderemos ter para esse problema. Em relação a saber se estamos ou não perante um problema, a primeira coisa que eu diria é que é evidente, e isso foi mediatizado, foi publicitado e todo o país viu que há situações que obviamente merecem preocupação e que são, em alguma medida, chocantes, ainda que não devam ser objeto de pura instrumentalização. Quando nós verificamos que determinados profissionais abrangidos por esta Caixa de Previdência, sejam eles advogados ou solicitadores, ficaram expostos a situações sem nenhum tipo de apoio ou de proteção, é evidente que isso é inaceitável e é chocável, não é isso, e é chocante, não é isso que está em causa. A questão é saber se no sistema que está constituído A Caixa de Previdência tinha...